Nesta semana, o assunto prioridade do governo no Congresso Nacional é a aprovação na Câmara do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar. Para quem gosta de estrangeirismo, tal do homeschooling, o texto foi aprovado a toque de caixa, direto no plenário da Câmara, sem análise, debate em nenhuma comissão, em regime de urgência urgentíssima. Vamos entender por que essa urgência toda, né? Conversar um pouco mais sobre isso, para falar sobre esse tema, está com a gente a assessora de Programas e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Marcele Frossar. Agradeço muito sua presença aqui, Marcele. Vamos conversar. Espinhoso esse tema, mas a gente precisa falar a respeito. Obrigada, viu?
Obrigada a você.
Vamos começar então, Marcele. Quais são, acho que para a gente abrir a nossa conversa, a nossa prosa, e para as pessoas que estão ouvindo a gente também entenderem melhor do que se trata, porque genuinamente muitas pessoas não entendem qual é o risco de um projeto como esse num país como o Brasil, né? Então vamos falar um pouco sobre esses detalhes. Quais são os problemas desse PL que foi aprovado na Câmara e que tipo de risco ele pode trazer para a nossa educação e acho que principalmente a educação pública brasileira e para a formação dos alunos e das alunas?
De destaque, né? É a massiva contrariedade à educação domiciliar pelos movimentos que lutam e trabalham para garantir uma educação escolar pública de qualidade, universal para todas e para todos. Então, tem um manifesto, né, que tem mais de 400 assinaturas de diferentes entidades, que foi veiculado desde 2021, né, que vem sendo circulado, e que todo mundo se posiciona de maneira contrária ao que é educação domiciliar. Acho que um aspecto também que tem que ser ressaltado é que desde quando começou a pandemia, esse assunto voltou à tona, né? E aí foi um momento ali que os apoiadores desse projeto e da educação domiciliar como um todo, eles começaram a ventilar mais essa ideia, né? Por que isso? Porque eles aproveitaram um momento de confusão também entre o que é educação domiciliar e o que foi as crianças ficarem em casa por causa da pandemia e terem que ser ensinadas pelos seus pais ou à distância. Então, acho que isso é um dos principais aspectos que tem que ficar muito claro. A educação domiciliar não é só a criança que está matriculada na escola ficar num ensino híbrido ou fazer um ensino à distância, devido a uma circunstância excepcional, como foi a desses últimos 2 anos. Educação domiciliar é quando os pais ou os responsáveis dessas crianças decidem que elas vão ter que, vão sair da escola. Então, não tem nem, elas não vão à escola, elas não vão ao curso, elas não vão a nenhuma instituição, educacional. E eles são ensinados pelos seus pais. E aí, quais são outro problema desse projeto e por que que a gente se posiciona de maneira contrária? Se os pais vão ensinar em casa, assim, mesmo que esse pai, como previsto no projeto de lei que foi aprovado e que está sendo votado hoje, né, as emendas e os destaques, mesmo que esse pai e essa mãe ele tenha ensino superior ou ensino tecnólogo ou alguma coisa nesse sentido, isso não significa que ele tem domínio de conteúdos e de metodologias e técnicas pedagógicas para abranger todos os anos escolares pelos quais essa criança tem que passar, né? Então, ensino fundamental 1, fundamental 2, educação infantil, ensino médio, ele não é, provavelmente, dificilmente você tem um professor, inclusive na escola, que seja qualificado para dar aula desde a educação infantil até o ensino médio na sua disciplina de atuação. Então, isso também é uma questão muito problemática. E aí, outra característica que é muito importante tem relação com a inversão na ideia de direitos. Então, desde a Constituição de 88 e a promulgação do ECA também, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a gente tem no Brasil esse aspecto e essa garantia de direito de crianças e adolescentes. Então, não é. Se você faz parte de uma família que seja violenta, de uma família que seja negligente, ou uma família que seja, que você sofra algum tipo de abuso e que ninguém te responda, Não só abuso sexual, isso é muito importante, porque a tônica tem sido sempre de que essas famílias não abusam sexualmente dos seus filhos. Existe o abuso psicológico, o trabalho infantil, o abuso físico, que é apanhar, e todas as outras formas de violência e de abusos que a gente conhece. Então, falar de direito dos pais e de liberdade dos pais sobre a educação dos seus filhos é uma inversão na lógica de direitos, porque você retira da criança e do adolescente o direito que é dela garantido por lei. Então, esses são alguns dos aspectos, tem vários outros motivos que estão presentes nessa nota técnica e que podem ser explorados também.
É muito esquisito essa urgência urgentíssima, é muito esquisito, inclusive, que esse seja o único tema de educação que é considerado prioritário pelo governo de Jair Bolsonaro, né? A gente devia estar, na verdade, investindo na melhoria das nossas escolas e não colocando um tema que abrange uma parcela tão pequena da nossa população em pauta urgente, urgentíssima, né, Marcele?
Essa urgência toda, ela é porque, dentre as milhões de prioridades que a gente encontra na educação hoje, o governo decidiu que a sua grande prioridade é a discussão sobre a educação domiciliar. E aí, assim, tem alguns dados que eu acho que são importantes a gente mencionar. A campanha Nacional pelo Direito à Educação desenvolveu um estudo no ano passado que se chama Não é uma crise, é um projeto, os efeitos da reforma do Estado entre 2016 e 2021. E nesses estudos a gente vem falando sobre a execução do orçamento, que caiu 8 bilhões em termos reais. Então, a lei orçamentária de 2022 foi aprovada com 63 bilhões a menos do que deveria ser necessário na área de educação. A gente tem também uma redução desse financiamento da educação devido à lei do teto de gastos. O Plano Nacional de Educação, que foi de 2014 até 2024, ele teve menos de 15% dos seus dispositivos cumpridos até 2024, essa é a previsão. Né? Até esse momento a gente tem menos de 15% cumprido. Esses são alguns dados que demonstram o quanto não é prioritário a gente falar de educação domiciliar nesse momento. Outro aspecto que também é muito relevante tem a ver com o impacto da pandemia. Então, assim, uma pesquisa que foi realizada logo no início da pandemia tem em conta que mais ou menos 5,5 milhões de estudantes estão fora da escola, então em situação de exclusão escolar. Não existe atualmente nenhuma grande política do Estado, coordenada pelo MEC ou nesse sentido, que dê conta de todas essas defasagens que eu apontei. Pelo contrário, a gente viu que durante a pandemia não houve nenhum plano, nenhum programa nacional, federal, que fosse de ajuda a estados e municípios, por exemplo, para melhorar a infraestrutura dessas escolas e promover de alguma forma higiene, banheiro, água potável, sabão para lavar a mão, esse tipo de coisa. Essa urgência, ela tem um caráter, de certa forma, não, eu acredito que de grande maneira, né, eleitoral, porque tem a ver com a base do governo. Isso foi uma promessa de campanha do presidente e dos seus apoiadores. A urgência em relação a esse projeto está relacionado com isso e não com interesse ou com alguma justificativa que seja melhora da educação pública. Até porque, se a educação domiciliar é um modelo de educação privada, é o ambiente privado doméstico, inclusive, isso vai trazer implicações na formação, na identidade e das subjetividades de milhares de crianças. Então, também não tem nenhuma análise, nem no projeto de lei, nem em pesquisas que tenham uma análise de impacto sobre isso. Então, assim, tem toda uma questão em torno disso que dificulta o conhecimento do que acontece com essas famílias. E não existe nada nesse projeto de lei, em todos esses apensados que estão ali também, que fale sobre como vai ser o acompanhamento dessas famílias. Existe a ideia de um tutor que tem alguma escola que essa criança tem que visitar, que vai ser a escola base, né, dessa relação. Existe também a ideia de que essa criança passa por avaliações frequentes, né, para saber se ela está seguindo o que se espera do currículo e etc., Mas não tem nenhuma avaliação psicológica, psicossocial, nenhum acompanhamento com assistente social, psicólogos, conselheiros tutelares ou sei lá que instância que poderia ser, né, para dar conta da proteção dessas crianças e adolescentes. Então, por aí, a gente tem a dimensão do problema e da abertura que isso vai gerar para a desproteção de crianças e adolescentes. Porque não é simples você chegar com um profissional, seja da saúde ou da assistência, bater na porta de uma família e falar que ele quer entrar ali para saber como está aquela criança. É uma prioridade do governo e, ao mesmo tempo, é uma prioridade que não é refletida e que não foi conversada com a sociedade civil, que, apesar das audiências públicas que aconteceram no ano passado, foram pouquíssimas, e sem um caráter, assim, não teve um estudo, não teve uma pesquisa, não tem acompanhamento dessas famílias a longo prazo para saber como que foi o desenvolvimento de uma criança dessa. Então, não existe, a gente não tem conhecimento sobre quais são os aspectos positivos ou negativos, a gente já tem, já conhece. Mas os aspectos positivos disso, a gente ainda não tem conhecimento, né? A gente só consegue perceber o quanto isso produz essa desproteção e esse risco para essas crianças e adolescentes.
No fim das contas, a gente perde um local de proteção para as crianças e adolescentes do Brasil. Qualquer tentativa mínima que seja de qualificação das nossas escolas, já que a prioridade do governo é olhar para o ensino dentro de casa, muito fácil perceber o risco que a gente coloca para a segurança das nossas crianças e para a continuidade, para a retomada do investimento nas nossas escolas. É muito fácil priorizar um assunto que atinge tão pouca gente e muito fácil usar essa priorização para justificar o não investimento nas nossas escolas, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, passar para as nossas considerações finais, mas obrigada demais pelo didatismo e por trazer todos esses elementos aqui para a nossa conversa sobre a educação domiciliar.
Eu que agradeço. Queria lembrar que ainda vai ter, né, esse processo não terminou, está terminando na Câmara, mas vai ser apreciado também pelo Senado, que é muito importante que professores, estudantes, responsáveis se mobilizem nas redes sociais, cobrem dos senadores, que vai ser a próxima etapa, né, também isso, conversem entre si, dialoguem e tentem entender. Porque, inclusive, isso é uma ameaça para a escola de uma maneira geral. Porque onde vão ficar os professores, né? Todo esse investimento em formação dos professores, ele está sendo desconsiderado. É como se a pedagogia, as técnicas, os conhecimentos específicos, eles fossem facilmente substituíveis por listas de exercício ou por metodologias que você aprende na internet, que você vai desenvolvendo por conta própria, desconsiderando anos e anos de formação e de conhecimento que essas disciplinas têm para ensinar esses estudantes, né? É uma maneira muito reduzida de compreensão da educação. E, principalmente, eu acho que também, né, da participação democrática, porque a escola ela faz parte do que é a gente ser formado enquanto cidadão, a gente aprender a ser tolerante, a gente aprender qual é o nosso papel enquanto cidadão, como que a gente convive com a diferença, como que a gente convive com pessoas que praticam hábitos, religiões diferentes da nossa, que fazem esse intercâmbio entre as famílias, as crianças acabam fazendo, né, isso. E tá na escola é justamente você tá ali nesse turbilhão que é um monte de gente pertencendo a vários lugares diferentes, e a escola pública, inclusive, é esse lugar, né? Não é à toa que ela é tão complexa e tão difícil de entender, né? A gente estuda pra caramba sobre a escola pública e várias vezes a gente pensa, nossa, é um ambiente tão rico, tão plural, tão diverso. E, de certa forma, a educação domiciliar, ela é a negação desse espaço. É a tentativa dos iguais se manterem entre iguais, né? Evitando a diferença, evitando essa integração com a diferença, essa inclusão, e aí pensando até na educação inclusiva, né, porque também é uma das ameaças da educação domiciliar, que é a retirada de crianças e adolescentes com deficiência da escola para serem educados em casa. Então, assim, são vários aspectos que precisam ser analisados com cuidado e que implicam na redução de direitos que foram adquiridos até muito recentemente. Então, acho que fica aí o chamado, né, para todos que são interessados e que acreditam na educação pública para se posicionarem de maneira contrária e cobrarem o Legislativo e o Congresso Nacional nessa pauta.
Determinadas lutas não são só daquele público que está diretamente impactado por aquela temática. Essa luta pela qualidade da escola no Brasil, pela manutenção de recursos para a escola no Brasil, é uma luta que é minha, da Marcele, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de todo brasileiro e de toda brasileira. Não dá para fugir desse debate, gente. A gente está falando das crianças e dos adolescentes do nosso país. É clichê, mas é o futuro da gente, né, Marcele? Queria agradecer, então, a Marcele Frossar, assessora de Programas e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que esteve conosco aqui no programa Bem Viver, falando sobre a aprovação na Câmara do projeto de lei que libera o ensino domiciliar no Brasil. E valeu você que está com a gente. Ouviu a nossa entrevista até agora, participou desse debate, pode mandar seu recado pelos nossos canais de comunicação, a gente quer saber o que todo mundo está pensando a esse respeito, porque faz parte da nossa caminhada, dessa luta pela educação escolar, debater também. Então, fala com a gente, obrigada pela companhia, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.